Então vamos dar início ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que era a audição dos peticionários da petição 146, barra 15, ensino artístico especializado, novas regras, novo financiamento. Os primeiros subscritores são o Joaquim Ricardo da Mota e a Vera Lúcia Aleixo, também que estão aqui para serem ouvidos. Não sei se sabem as regras do funcionamento da comissão, mas também explicar, não se perde nada. Os peticionários têm 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, com a tolerância que isto possa ter. Depois, cada um dos partidos poderá fazer uma intervenção de 3 minutos, perguntas ou não, ou comentários acerca da intervenção que for feita e da petição. E depois, os peticionários terão mais 10 minutos para responder ou fazer outras alegações que não tenham ficado nos primeiros 10 minutos. Muito obrigado, então. Eu passava a palavra ao Joaquim da Mota. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, senhores e senhores deputados, antes de mais, o nosso sincero agradecimento pela admissibilidade da petição que aqui apresentamos, que pretende não só expor a situação que representamos, mas também a situação de mais de uma centena de escolas do ensino artístico especializado da rede do ensino privado e cooperativo. Desculpa, tenho que desligar aqui o telemóvel. Eu peço desculpa, começaria por fazer um enquadramento da nossa instituição e depois passaria à petição. A Escola de Música de Porozinho, situada em Vila Nova de Gaia, é parte integrante do Grupo Musical da Mocidade Porozinhense, uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública, que completou 100 anos em janeiro de 2025. A Escola de Música de Porozinho, que completa 25 anos em 2025, está desde o início ligada ao processo de crescimento e desenvolvimento do ensino artístico especializado da música. A Escola de Música de Porozinho desenvolve uma intensa atividade educativa, pedagógica, artística e cultural, com uma profunda ligação à comunidade, apresentando aos seus alunos bons resultados académicos, quer ao nível artístico, musical, quer ao nível do currículo geral do ensino básico e secundário. A Escola de Música de Porozinho destaca no seu projeto educativo, com evidência, a promoção de uma pedagogia inclusiva e de aprendizagens significativas para os seus alunos, além do compromisso na formação permanente do seu corpo docente. A Escola de Música de Porozinho cumpre escrupulosamente a lei, as diretivas e orientações do Estado português e do Ministério da Educação. A Escola de Música de Porozinho presta informações verdadeiras e transparentes na sua relação contratual com o Estado e com a comunidade educativa. A Escola de Música de Porozinho possui um corpo docente qualificado, estável e experiente. A Escola de Música de Porozinho e os seus trabalhadores adotaram, nas suas relações laborais, o contrato coletivo de trabalho do ensino particular e cooperativo. A Escola de Música de Porozinho tem uma parte significativa do seu corpo docente a aproximar-se dos últimos escalões da carreira previstos no referido contrato. A Escola de Música de Porozinho não utiliza subtilezas legais ou contratuais e não recorre a falsos recibos verdes. A Escola de Música de Porozinho conta, entre outras classes, com uma orquestra e um coro integrado por alunos que frequentam essencialmente o curso secundário em regime supletivo e antigos alunos da escola que continuam vinculados ao projeto educativo, demonstrando a sua sólida ligação à escola. A orquestra é o local e o momento onde o músico de formação clássica consegue realizar, concretizar e expressar as suas competências técnicas, musicais e artísticas, resultado de um longo percurso de formação. A orquestra é um dos elementos fundamentais e agregadores do projeto educativo da escola. A orquestra mantém uma profunda ligação e intensa atividade na comunidade. A Escola de Música de Porozinho mantém o curso secundário em regime supletivo, suportando atualmente uma parte significativa dos custos da sua manutenção. E passando à petição propriamente dita. Na sequência da abertura do concurso para o contrato de patrocínio 2024-2030 e da publicação das listas provisórias em 23 de setembro de 2024 do Ensino Artístico Especializado, nos termos da Portaria número 224-A de 2015, de 29 de julho, e perante as condições atuais do financiamento, do mesmo cumpre-nos referir. É emergente a consideração da possibilidade de frequência dos dois regimes, articulado e supletivo, no curso secundário, tal como se verifica no ensino artístico público. Por imperativo moral e de igualdade no acesso ao ensino, possibilitando àqueles alunos que demonstram aptidão e motivação para prosseguir, desenvolver, consolidar e concluir um percurso formativo, artístico e musical, à semelhança do percurso formativo obrigatório e essencial do ensino geral, que é a conclusão do 12º ano. O atual concurso não só mantém as regras dos anteriores, como invoca o histórico do número de vagas atribuídas nos anos anteriores. Obviamente que a inscrição de novos alunos em início de ciclo não é de todo possível porque não se verifica o histórico de direito, vedada que foi essa possibilidade, não obstante a existência de históricos de facto de alunos a frequentar o regime supletivo secundário em anos consecutivos suportados pelas escolas e pelos pais. Igualmente incompreensível se torna quando escolas criadas recentemente se veem excluídas do patrocínio nos vários níveis de ensino, pela ausência de histórico, porque obviamente não existiam. É manifestamente insustentável e financeiramente impraticável garantir o normal funcionamento das escolas no seu desígnio de prosseguir o cumprimento de serviço público educativo e artístico, tal como se afirmou na origem do ensino artístico especializado, nas condições que são asseguradas pelo financiamento do Ministério da Educação. É insustentável porque imutável ao longo de 10 anos, não considerando a dinâmica de preços, inflação e ordenados. Já não se trata de promover as melhores condições, mas sim de assegurar as condições básicas e essenciais de funcionamento. É fundamental poder aumentar o número de alunos no curso básico e agilizar o orçamento entre alunos e entre níveis, tal como no ensino público. Será que as escolas terão de ser penalizadas por assumir a estabilidade do corpo docente e não docente, aliás, condição essencial de promoção de qualidade no ensino, por cumprir a lei e as orientações do Estado, concretamente as do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na contratação e relação laboral, aderindo a uma convenção coletiva de trabalho, contratando sem termo, não recorrendo a falsos recibos verdes e acompanhando as subidas do ordenado mínimo por imposição legal? Conforme se anuncia no preâmbulo da portaria nº 224-A de 2015, os contratos de patrocínio têm por fim estimular e apoiar o ensino em domínios não abrangidos ou insuficientemente abrangidos pela rede pública. Porém, continuamos a não compreender a desproporção que existe entre o financiamento do ensino artístico, especializado de música, público, inquestionado, sem cláusulas de travão, permitindo a frequência em simultâneo de todos os regimes previstos e o ensino artístico especializado privado. Queremos que os alunos e as comunidades abrangidas pelas escolas do ensino artístico especializado, pertencentes ao ensino particular e cooperativo, tenham exatamente a mesma dignidade constitucional que as comunidades abrangidas pelos conservatórios públicos. Isto era a petição, depois tenho aqui um pequeno resumo, mas poderei deixar para a segunda parte.
Muito obrigado. Não tem mais nenhuma consideração a fazer, nem a acrescentar? Não? Então vamos passar à segunda parte da sessão. À segunda parte da sessão e passaríamos então a palavra aos grupos parlamentares, neste caso ao PSD, à deputada Carolina Marques, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os membros da delegação aqui presentes, Joaquim da Mota e Vera Aleix, e gostaria de começar por lhes agradecer o facto de terem trazido à Assembleia da República a petição número 146. O vosso contributo sério e fundamentado reforça a importância do ensino artístico especializado no panorama educativo nacional, como pilar da formação cultural e artística em Portugal. Esta petição surge no contexto do concurso para o contrato de patrocínio de 2024-2030 e vem levantar preocupações que o grupo parlamentar do PSD e o governo da AD, através do Ministro da Educação, reconhecem como legítimas e de grande impacto nas escolas do ensino artístico especializado, sejam elas públicas ou privadas, nomeadamente a equidade entre o ensino público e privado, a sustentabilidade financeira das escolas, e a valorização dos regimes articulado e supletivo. Neste sentido, e ainda no âmbito do programa do Governo, o mesmo assumiu um compromisso de dar resposta a estas preocupações, revisando os critérios de financiamento, com vista à equidade entre escolas públicas e privadas cooperativas, alargando a rede de ensino artístico, garantindo uma cobertura nacional e acesso justo, valorizando a estabilidade laboral e promovendo boas práticas de contratação e dignidade profissional, flexibilizando a gestão orçamental entre os níveis de ensino e o número de alunos. Por outras palavras, o Governo está a agir. No passado dia 8 de agosto de 2024, o Conselho de Ministros aprovou uma verba de 153 milhões de euros para apoiar os alunos de ensino artístico especializado no âmbito dos contratos de patrocínio. Este apoio abrange 7.500 alunos que iniciam agora o seu ciclo de estudos, representa um investimento plurianual estável que reforça a capacidade de planeamento e a sustentabilidade das escolas e confirma o reconhecimento do setor privado e cooperativo como parceiro essencial do Estado. Mas importa referir que o Governo está a trabalhar noutras medidas, como a possibilidade de frequência simultânea dos regimes articulado e supletivo, tal como já acontece no ensino público, e a reavaliação da exclusão de novas escolas por ausência de histórico, algo que já está a ser revisto e que entendemos ser necessário atualizar. Aqui chegados, importa sublinhar que o ensino artístico não é um privilégio, mas sim uma necessidade formativa e cultural, e por isso mesmo gostaria de expressar o compromisso claro de que não só a petição apresentada será considerada com a devida seriedade, como também os seus contributos serão devidamente integrados no processo de revisão em curso. Reitero ainda o nosso firme propósito de assegurar que o ensino artístico em todo o território nacional seja inclusivo, plural e sustentável. E findo questionando se consideram que esta portaria 224 é, na vossa perspectiva, adequada à realidade atual do ensino artístico, que aspectos consideram ser mais urgentes de rever e o que sugerem para que o vosso trabalho possa ser mais articulado com as autarquias e entidades locais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai usar da palavra, em nome do Partido Chega, a deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Aos senhores peticionários, o meu sincero agradecimento por trazerem a esta Comissão este assunto que para nós é tido de suma importância. Na legislatura anterior, já o Grupo Parlamentar do Chega promoveu uma iniciativa com o intuito da promoção do ensino artístico e especializado, pois temos noção clara de que há já vários anos vigora uma discriminação latente para com as escolas privadas que se dedicam ao ensino artístico. Dos milhares de alunos que frequentam o ensino artístico, a grande maioria estuda em colégios particulares que disponibilizam esta oferta curricular gratuitamente através de contratos de patrocínio. Ora, é aqui que reside a debilidade deste sistema que, por miopia ideológica, se mantém inalterada pelos sucessivos governos. Falo dos desadequados critérios de elegibilidade das escolas, condicionando o número de vagas atribuídas, mas sobretudo das condições de financiamento manifestamente insuficientes que servem para pagar aos docentes, para a manutenção dos instrumentos, de espaços e afins. O valor pago por aluno está inalterado há mais de 10 anos. Ora, penso que é consensual que durante este período de tempo muito mudou. A inflação, os salários, os custos materiais com a reabilitação e a manutenção dos espaços, por aí fora. Neste exato momento, temos muitas escolas que se vêem a braços com o simples e fundamental direito de qualquer trabalhador que é receber o seu salário, pagar a fornecedores. Tudo isto numa clara e evidente discrepância face aos seus colegas do ensino público. O risco iminente destas instituições fecharem portas é elevadíssimo e, com isso, uma enormidade de jovens e talentos promissores vêem-se em risco e vêem em risco a sua formação artística e, consequentemente, o nosso crescimento e implantação artística aos seus mais variados campos, na música, na dança, nas artes plásticas e performativas. Sinto eu um comprometimento profundo ao aqui estar, não só pelo compromisso que vem da legislatura anterior e que iremos honrar, isso é factual, mas portanto que me diz pessoalmente o ensino artístico, pois cresci num ambiente artístico ligado à música, canto e nas artes plásticas, eu própria me licenciei em educação visual. A arte, nas suas variadas expressões, são formas de linguagem universais, tal como a matemática exata o é. Pelo corpo, pela voz, sons, pintura, escultura, não são precisas palavras para a expressão máxima de sentimentos, emoções e mensagens. Mas para além de ser inegavelmente comunicação, são expressões culturais e mais ainda, são formas que desde muito precocemente desenvolvemos nas nossas crianças e jovens aptidões e skills que as vão ajudar na sua motricidade, inclusivamente a motricidade fina, a concentração, a disciplina, a criatividade e a superação de si mesmos. Tal como referem e bem no preâmbulo da Portaria 224-A de 2015, refere e cito: os contratos de patrocínio têm como fim estimular e apoiar o ensino em domínios não abrangidos ou insuficientemente abrangidos pela rede pública. Ora, realmente foi há pouco que chegou mesmo uma nota por parte do Ministro da Educação sobre este assunto, que no fundo acaba por não se comprometer em absolutamente nada. E isto numa altura em que a expressão artística está presente nas nossas escolas de uma forma muito reduzida.
Sra. Deputada.
Sim, quero vou terminar. Mesmo terminar. Da nossa parte, contarão com a nossa palavra, que não irá mudar hoje, nem quando voltarmos a admitir a nova iniciativa. Senhores peticionários, termino com isso agradecendo pela vossa resiliência. Contem com o Chega, sem reservas, e que nada temos a questionar-vos, pois caminhamos ao vosso lado. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Agradeço que tenham contenção no uso do tempo, sob pena de depois isto resvalar nas compensações e não há necessidade de o fazer. Vamos à palavra o deputado Porfírio Silva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, o Grupo Interno do Partido Socialista queria começar por cumprimentar os peticionários. Do ponto de vista daquilo que interessa no sistema educativo e que é o facto de que temos crianças e jovens muito diferentes, com interesses diferentes, e, portanto, a diversidade de resposta do sistema educativo é importante para responder a essa diversidade dos alunos, o ensino artístico é uma peça-chave nessa resposta. É uma peça-chave porque oferece uma dimensão educacional que nem todas as escolas podem oferecer da mesma maneira, que em alguns casos é importante como elemento de sucesso no conjunto da aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças e jovens. E, portanto, é na medida dessa importância que olhamos para esta petição, neste caso sobre ensino artístico especializado. Ia colocar três questões, que não são exatamente perguntas, mas são questões para ouvirmos o aprofundamento da vossa opinião. Em primeiro lugar, a questão dos regimes de frequência na ótica da educação e formação dos alunos. O parecer do Conselho Nacional de Informação, que chegou a tempo e horas, e não já no decurso desta reunião como o do Ministério, diz a certo ponto sobre essa matéria: dos pontos de vista organizacional, pedagógico e, em última análise, da educação e formação dos alunos, os regimes de frequência integrado e articulado têm sido reconhecidos na literatura da especialidade como sendo bem mais favoráveis do que o regime supletivo, que deveria ser considerado residual e excepcional. Gostaria que comentassem, do ponto de vista da vossa ótica, esta modulação, digamos assim, dos diferentes regimes de frequência, porque tem a ver, é precisamente o primeiro ponto da vossa petição. O segundo ponto, que tem várias vertentes, mas que no fundo tem a ver com a mecânica dos concursos e com a mecânica dos apoios, penso que é hoje reconhecido que há um desencontro entre os valores praticados e aquilo que foi a evolução da realidade entretanto. Aliás, o próprio Conselho Nacional de Educação também reconhece isso. Eu gostaria de saber se tem uma abordagem mais concreta a uma metodologia de revisão desses apoios e como é que equacionam a questão do histórico. É evidente que o histórico tem um problema, que é servir de travão a novas entradas, mas o histórico tem tradicionalmente a função de ajudar a regular a gestão. Portanto, há aqui um problema que gostava de ver como é que condicionam essa questão. E a terceira e última questão é como é que consideram o papel dos contratos de patrocínio no contexto das obrigações públicas no que diz respeito à rede pública e no contexto também da admissão pelo Estado do que há escolas particulares e cooperativas que ajudam a reforçar a oferta na medida em que o Estado só por si não faz isso. O próprio parecer do Conselho Nacional de Educação também reconhece que há uma falta de informação em algumas dimensões para sabermos exatamente do que é que estamos a falar em termos de adequação da oferta e da procura. Eram estas as questões que deixava em termos de esclarecimento também do debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usar da palavra agora deputada da Iniciativa Liberal, Angélica Teresa, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, agradecer a presença dos senhores peticionários. Os senhores, na vossa petição, terminam com o seguinte parágrafo. Por fim, afirmamos que não temos dogmas com a dicotomia público e privado. Prosseguimos fins públicos e educativos que assumimos com ética, integridade, responsabilidade, honra e orgulho de dever cumprido diariamente. Eu queria louvar este parágrafo. Realmente parece que estamos numa sociedade em que parece que temos quase uma guerra civil entre o setor público e privado, que não faz sentido absolutamente nenhum, naturalmente, do ponto de vista da Iniciativa Liberal. A função pública também pode ser exercida por privados e, portanto, eu queria louvar, ainda que considerar que é uma pena que os senhores peticionários tenham sentido esta necessidade de ressalvar este ponto. E iria fazer uma pergunta muito concreta, até porque nos chegou uma resposta já no decurso desta reunião por parte do gabinete do Sr. Ministro da Educação, em que refere que no concurso em referência foi introduzido uma alteração relevante, nomeadamente através da portaria 180/2024/1 de 6 de agosto, que veio permitir a flexibilização de vagas entre ciclos e regimes de frequências diferentes. E aquilo que eu iria perguntar aos senhores peticionários é se esta alteração vem resolver a questão mais, enfim, mais urgente daquilo que os senhores peticionários expõem, ou não, e se a resposta for negativa, o que é que falta colmatar, não é? Sendo que, efetivamente, isto vai dar resposta a uma parte do problema, mas não a todo. E, portanto, gostaria que nos esclarecessem sobre esta alteração desta portaria em concreto e o que está a faltar para completar aquilo que vem reclamar na vossa petição e bem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, também gostaria de agradecer a presença de Joaquim Ricardo Coelho da Mota e Vera Lúcia Amorim Aleixo por estarem hoje aqui a debater este assunto que carece de alguma atenção. A petição que hoje nos trazem fala-nos de um problema que também nos preocupa, que é a estagnação no financiamento para os contratos de patrocínio do ensino artístico especializado e algumas regras que precisam de revisão, como aquelas que invocam o histórico do número de vagas atribuídas nos anos anteriores, o que prejudica novas escolas e o crescimento deste ensino artístico especializado. Se de facto há uma carência enorme na rede pública deste ensino artístico, para o LIVRE é importante garantir que o ensino das artes não fica relegado para segundo plano e só para quem tem capacidades financeiras para frequentar. Na vossa petição, que mereceu a nossa melhor atenção, consideram fundamental aumentar o número de alunos no curso básico e agilizar o orçamento entre alunos e entre níveis, tal como no ensino público. Pedimos, por favor, que detalhassem esta necessidade de agilização e explicar o que quer isto dizer. Na vossa petição referem também uma grande diferença de tratamento entre os conservatórios públicos e o vosso caso. Podem detalhar que diferenças são essas que sentem e também, tendo em conta a rede pública no território nacional, se consideram que estão a ser prejudicados face a estes. O ensino artístico especializado para o LIVRE é essencial e é essencial estar dispersado por todo o território nacional e não apenas nos grandes centros urbanos. Mas também é essencial que seja acessível e tenha as condições de funcionamento para trabalharem. Neste sentido, gostaríamos de saber ainda se nada se alterar e se o financiamento permanecer igual e as regras para o concurso se mantiverem na mesma linha, o que poderá acontecer ao ensino artístico especializado, na vossa opinião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informar também os peticionários que o PCP e o CDS não podem estar aqui hoje presentes por trabalhos sobrepostos, não teriam todo o gosto também em participar desta audição. Passava então a palavra aos peticionários. Não sei se vai continuar a ser o Joaquim Mota a falar ou se vai repartir o tempo.
Eu vou tentar responder a tudo, que eu acho que, não sei se já me lembro de tudo, eu apontei aqui, mas... Okay. Relativamente à portaria, as alterações, eu tinha aqui um pequeno resumo que, na verdade, vão responder a muitas das questões que colocaram, e depois podemos particularizar outras. Portanto, o que é que está em causa? Atualizar e rever o modelo de financiamento. Eu penso que aqui esta resposta abrange várias questões que colocaram. Considerando a dinâmica de preços, a inflação e os vencimentos, de pelo menos dos últimos 10 anos. E considerar as qualificações e tempo de serviço dos docentes, ou seja, o quadro efetivo de cada instituição. Pode-se considerar o quadro de cada escola, porque se na nossa escola nós temos docentes com muitos anos de serviço, há escolas que não têm esse e recebem exatamente o mesmo que nós, mas o impacto que nós temos é diferente dessas escolas. E isso é determinante. Ou desde o Zumo, então não adotamos o contrato coletivo de trabalho e passamos a viver um bocadinho na lei da selva, que é isso que se passa. Rever o modelo de concurso, eu penso que também foram, de alguma forma foi isto colocado em questão, e permitir a frequência de alunos que se mostrem interessados em frequentar o ensino artístico, ou seja, o que acontece atualmente é, a nossa escola tem 40 vagas, se este ano aparecerem 40 candidatos, nós preenchemos as vagas, e é-nos atribuído esse financiamento. Este ano não, nos concursos de 2 em 2 anos, não é? Mas se por acaso no ano seguinte só tivermos 35 vagas, passam a ser essas 35 vagas e perdemos o apoio para as outras 5 vagas. A partir daí passam a ser 35 vagas e vamos por este caminho até à estagnação. Portanto, podemos chegar ao ponto de naquele ano não haver candidatos para 35 vagas, nem para 10 vagas. Só temos 5, então só temos apoio para 5 vagas. Portanto, isto vai terminar no fecho das instituições. Não sei se me fiz entender. Portanto, é a tal cláusula de travão e é a tal questão do histórico. Era aqui que estava a questão do histórico. Como deixámos de ter histórico, deixámos de ter financiamento. Chega só ao absurdo daquelas... Isso aí eu até acho incompreendido. Não sei como é que foi possível acontecer uma coisa dessas. Escolas que se formaram este ano, que tiveram autorização para nascer este ano, não têm apoio. Não tem para... Mas, quer dizer, então não devia ser autorizado sequer a existência dessas escolas. Ou como é que elas concebem existir sem um apoio? Não entendo. Portanto, relativamente à portaria, acho que basicamente é isso. Nos regimes de frequência que perguntou há bocado o Sr. Deputado do Partido Socialista, no caso da escola de Porzinho, nós sempre, nos 25 anos de existência, o regime secundário foi sempre em supletivo. Ou seja, tivemos dois alunos do ensino articulado, dois alunos que se mostravam interessados em prosseguir os estudos de música, curiosamente não seguiram. Acabaram o 12º e depois tiveram que fazer os exames às outras disciplinas para se ir à faculdade ou a outros cursos. Os alunos do ensino supletivo que nós tivemos são um exemplo, que é o exemplo máximo do que se pode ser de trabalho, de dedicação. Eles têm dois cursos em simultâneo, o 12º, ou o 10º e 12º, e todo o curso de música paralelo. São dois cursos em simultâneo. Geralmente, esses alunos têm notas brilhantes em nível artístico e musical, e notas brilhantes no 12º e concluem e têm acesso à faculdade. São hoje médicos, engenheiros, alguns são músicos. Continuam alguns deles a frequentar a nossa escola, portanto, nós somos uma associação, continuam a frequentar a orquestra, alguns pais de filhos, e continuam a frequentar a nossa... Portanto, foi um sucesso. Acho que o modelo está provado que é um sucesso. Relativamente ao ser residual... E eu percebo que o articulado está mais vocacionado para a música e o integrado, então, ainda melhor, porque todo o curso se forma e se centra ali. No nosso caso, nós só podemos dizer bem do supletivo. E depois há aqui outra coisa, que é o Estado contribui e paga durante 9 anos o curso básico e depois retira o patrocínio a partir do 10º. É normal que o músico, a partir do 10º, aí é que começa a ter o compromisso a sério com a atividade artística. E é isso que nós vimos nas orquestras e foi isso que nós fizemos na petição. É aí que eles começam a tocar, ser maduros e a ter o compromisso com a música. Portanto, isso é essencial para nós manter o curso secundário. Não sei, eu sei onde é que eles foram buscar esse parecer, a Comissão Nacional de Educação. Eles foram buscar esse parecer a um estudo de 2007, penso eu, que se falava, abordava-se essa questão. O histórico era aquilo que já lhe disse, já expliquei mais ou menos o que é que se passa com o histórico. Foi uma medida que foi introduzida para limitar o financiamento e para acabar com o ensino artístico. A rede do ensino público é manifestamente insuficiente e não tem qualquer limitação. Os alunos no curso secundário público podem frequentar o integrado, o articulado e o supletivo. E não se questiona. No privado, questiona-se e introduzem-se cláusulas deste tipo, para impedir ou tens articulado ou tens supletivo. E foi o nosso caso. Portanto, nós fomos confrontados em 2020 com a alteração do edital do concurso, com essa alteração, e questionámos uma associação das escolas de ensino artístico particular e cooperativo, e eles disseram-nos, olha, vocês avancem com o concurso, nós tínhamos 10 alunos do supletivo e 1 do articulado. E não quisemos negar à aluna que queria ir para o articulado o direito de ir para o articulado, nem negar aos de supletivo a mesma coisa, e concorremos, não tivemos apoio para o supletivo, e até hoje perdemos portanto, a capacidade de os levar ao concurso. Somos nós que estamos a assumir, só que, portanto, em 2 anos foi absolutamente... Estávamos a dar prejuízo, nós somos uma associação, nós temos que prestar contas, temos assembleias gerais e não queremos ter exercícios negativos 2 ou 3 anos seguidos. Estávamos claramente a sustentar e o prejuízo que aparece lá é o prejuízo dos alunos do curso secundário. Os pais pagam uma parte que é significativa. Nós não queremos aumentar mais a parte dos pais, porque senão perdemos os alunos e andamos, portanto, andamos a jogar neste tabuleiro que, portanto, não é, é impensável continuar assim. A medida que foi introduzida foi uma medida que nós também exigíamos da flexibilização das vagas entre ciclos. Ou seja, desistia um aluno do sexto ano. Nós já tínhamos a verba atribuída e perdíamos aquela verba e não podíamos atribuir a um aluno do sétimo ano, por exemplo, que não tinha apoio. Estava no curso, mas não era subsidiado. E o que as escolas diziam, pá, mas porquê é que não podemos pegar nesta verba de um que desistiu e passar para o de sétimo que não tem apoio? Portanto, isto foi concedido, mas isto, na verdade, é pouco. Isto é muito pouco, sim. Portanto, isto não é significativo. Não é. Que são casos residuais. Não é assim tão relevante. Nem. Para o caso atual, não vai mudar nada. Muda muito pouco, sim. Portanto, na verdade, o que queríamos... Eu não sei se cheguei por responder a todas as questões. Eu queria fazer aqui um pequeno resumo, mas acho que já disse tudo. Portanto, rever o modelo de concurso e permitir a frequência dos alunos que se mostrem interessados em frequentar o ensino artístico, não estando limitadas a vagas artificialmente criadas, mas unicamente às vagas de facto disponíveis nas escolas. Ou seja, o concurso... Em termos monetários, em termos financeiros, eu acho que ia dar rigorosamente ao mesmo. Isto também estamos a fazer um exercício que pode não ser correto. Mas, na verdade, se eu disser há 20 candidatos para a nossa escola este ano, e esses 20 candidatos são patrocinados. No ano seguinte, podem existir 40, é verdade, mas também podem existir 15. Portanto, os que se mostrassem interessados em concorrer eram patrocinados, não havia concurso nenhum. E era assim que devia ser. E foi assim que, no início, que foi criado o sistema, portanto. Deixa-me só ver um bocadinho. Eu sei que, em termos de gestão de orçamento, é mais fácil ter um número de alunos direcionado e fazer um concurso. Isso é mais fácil. Por fim, dizer-vos que estamos manifestamente convictos que a nossa reivindicação não traz encargos significativos ao orçamento do Ministério da Educação, mas representa, sim, um forte compromisso com a educação, a arte e a cultura. Hoje, forte e expressivamente evidenciada pela intervenção nas comunidades abrangidas pelas escolas do ensino artístico, de norte a sul do país, com uma forte dimensão social e uma não displicente dimensão económica. Refira-se também que o investimento realizado pelo Estado português no ensino artístico especializado impactou positivamente a dimensão e a qualidade do meio artístico, musical e da dança nos últimos anos, com uma importante repercussão internacional. E acabo com aquilo que tínhamos feito na petição. Afirmamos que não temos dogmas com a dicotomia pública e privado. Isto para vos dizer o quê? Nós sentimos nas escolas, reparem, nós somos uma associação, nós não somos uma empresa, nós na nossa associação estamos vedados pelos estatutos a vender, nós não podemos vender absolutamente nada, daí o nosso desespero, nós não conseguimos nem sequer hipotecar o edifício que foi de uma doação da paróquia e estamos vedados por todos os lados, portanto, ou são os diretores que se empenham e se hipotecam, ou então a escola fecha. E isto é assim, é paradoxal, porque é... Vamos lá ver, não quero dizer que isto é assim. A esquerda diz que tem que ser tudo público e a direita diz que esta coisa da arte e da cultura também não é... Eu sei que isto não se pode fazer uma generalização. Diz que essas coisas são com a esquerda ou com... Portanto, nós estamos aqui no meio, nem somos uma coisa nem outra. Nós somos uma associação que prossegue fins públicos, fazemos um trabalho público, o serviço público, mas fazemos uma gestão privada. E sabemos que fazemos a gestão bem feita e eficiente. Temos uma gestão eficiente. Nós não temos carros, nós não temos cartões de crédito, nós temos telefone, nós... é tudo expensas próprias e temos muito trabalho. Todos os nossos funcionários são excepcionais. Trabalhamos dia e noite, trabalhamos aos fins de semana, nos concertos. Ninguém exige, porque estamos a trabalhar ali para o bem comum e vemos os resultados do nosso trabalho. E dizemos assim, o Estado investiu 25 anos na educação, no ensino artístico especializado, e nem sabe o que é que está aqui. É um investimento, é bonito ver os nossos colegas de música, estrangeiros, que vêm cá às vezes em workshops ou em masterclass e dizem, o que vocês têm é absolutamente fantástico em Portugal. Não existe isto no estrangeiro, existem coisas parecidas. Eles ficam admirados com o que nós temos. E agora vai-se deitar isto, quer dizer, alguma coisa que o Estado português fez com alguma categoria internacional e vão desperdiçar. E que está a ter efeitos. Nós estamos a criar músicos de grande craveira que estão nas melhores orquestras internacionais, mas é preciso ter esta massa crítica, é preciso ter muita gente a frequentar o ensino. Basicamente era isso. Eu pedia-vos que tivessem... mesmo atenção, é muita gente que está envolvida no ensino artístico em Portugal. São milhares de alunos, mas são milhares de professores, são funcionários, há uma economia, quer dizer, não está aqui ninguém a usurpar nada. Nós somos, as pessoas na maior parte das escolas, são pessoas honestas, trabalhadoras e que querem o melhor para a educação e para os miúdos. É isso que vos peço, é atenção e tenham isso em consideração. Obrigado.
Muito obrigado, professor Joaquim Mota. Em nome da Comissão, agradecer-lhe a presença e também à professora Vera Aleixo e o contributo que aqui deixaram para uma reflexão sobre o ensino artístico, a vossa visão, e que certamente será acolhido por parte de todos os senhores e senhores deputados, e por isso agora votos de um bom regresso à casa e nós vamos continuar os nossos trabalhos. Tá? Muito obrigado.
Obrigado a todos.